o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o gol.
O pack que João Pinto tinha mais à mão, quinta jornada da Champions, empate em casa contra o Manchester City. Pis, desta vez não escrevi nada, portanto vai ser mais natural. Puramente garantido, 10 pontos. Estamos nos oitavos de final, agora temos que ver por onde é que vamos jogar para ir ver as viagens, começar a marcar com antecedência.
Isso é que era. Olha, mas dá-te por contente se puderes ir ao Dragão. Só isso, sim,
já não era mal.
Só isso, acho que há.
Vamos começar pelo 11. Saída de Dias e Marco. Entrada de Leite e Uribe. Prata, comentários a estas alterações e, de facto, aquela especulação que tinha lançado aqui de voltarmos aos três. Voltámos mesmo. E tu já tinhas falado, Leite entrar. Entrou.
Sim, quando vimos que era o Leite, ficamos com aquela, fiquei logo com a sensação que ia ser ele a jogar ao meio, até porque ele fez uma temporada inteira na B a jogar nessa posição, não? Com o Folha, jogava, acho que os três centrais mais utilizados nessa época pelo Folha era o Queiroz mais à direita, o Leite no meio e depois na esquerda era aquele Rui Moreira, que agora está no Varzim, que não é propriamente central, mas jogava ali na posição de central também para dar um bocadinho mais de qualidade na saída. Portanto, lá está. O Conceição, quando no City, disse que lançou o Sarre, porque o Sarre está habituado a jogar ali naquela posição, acho que ali dos três o que estava mais habituado àquela posição devia ser o Leite. Portanto, não é isto para dizer que não é uma posição estranha para ele.
E ter caído o Dias
era, tinha que ir, o Dias ou o Corona, escolheram o mais experiente para ficar, acho bem.
Mas em termos de agressividade ali na saída, se calhar perdemos um bocado. Mas sim, mas o estatuto de Corona era inevitável.
Mas repara que nós passamos o jogo todo atrás da bola e o único que conseguia reter uns segundos que seja era o Corona, portanto. E há outra coisa, nós vamos falar disso mais à frente. Eu acho que a equipa piorou quando saiu o Corona. E o Marega, não sei, ou por um ou por outro. Portanto, acho que foi bem jogado. Opa, a questão dos cinco defesas, é porque não foram só três centrais, foram mesmo cinco defesas, não é? Convém dizer isso. Okay. Eu acho que nós estamos numa sequência de jogos incrível, acho que o Conceição não tem tempo para treinar, portanto usou o jogo de hoje para fazer um treino de coesão defensiva. Foi isso. É a explicação que tenho, porque nós praticamente foi só defender e correu bem. Zero golos sofridos, ainda por cima é um recorde, mais um para a Conceição. Quatro jogos seguidos sem sofrer golos na Champions, pelos vistos é recorde, não tinha noção nenhuma.
Sou o Mourinho.
É óbvio que esses quatro são três jogos em casa, mas mesmo assim acho que é de realçar. Pá, mas é... O 11 surpreendeu um bocadinho, nós falamos dessa possibilidade que estaria excluída não havendo o Pepe, não contamos com esta opção do Leite ao meio, não me lembrei sequer, mas ela existia e pelos vistos funciona com o sítio.
Deixa ouvir o Pis, porque eu acho que deve ter sido o primeiro a ver a equipa, pelo menos fui o primeiro a partilhar no WhatsApp, ainda 10 minutos antes de uma hora, portanto uma hora e 10 antes, e o comentário do Pis quando viu que entrava Leite e saía e saía Dias, vou utilizar aqui a linguagem do Sal, mas para ficar mesmo, oh que caralho, e então Pis? Esta reação, o que é que ia na tua cabeça? Mau pressentimento? Ia correr mal?
Não era a questão até do Leite, era a questão de termos aqueles três juntos, basicamente. Porque de ter aqueles três, pela inexperiência que ainda demonstram em alguns momentos, não só o Leite como também o próprio Sarre, o Mbemba já está mais batido nestas andanças, e depois pelo facto de estar os três juntos, não é? É claro que havia com alguma apreensão. É claro que depois do jogo jogado, acaba por ser engraçado como eu até chego à conclusão que o Leite esta noite ganhou o lugar ao Sarre para os próximos jogos. Não só por mérito do Leite, que se exibiu a muito bom nível, muito bem, mas também pelo apagão que o Sarre teve na segunda parte. Inacreditável. E só não foi na primeira, porque ele teve aquela entrada...
Assassina.
Opa, completamente a destempo, não sei o que é que lhe passou pela cabeça. Eu tenho mesmo sérias dúvidas se ele não toca até primeiro no gajo do que na bola.
Para mim é penalti, claro, se fosse ao contrário, era aqui um episódio a rasgar, como é que o árbitro não tinha marcado.
Eu às vezes até posso dizer que, olha, tocou primeiro na bola e depois o contacto foi inevitável, ainda podia defender isso, para algumas coisas.
Mas é ali, que aí era... É o que estás a dizer, há mesmo essa dúvida, onde é que ele toca primeiro? Pois,
ele barra tudo, portanto, eu também posso queixar do penalti do Ederson, que para mim é claríssimo, mas também existe esse, que se calhar, em bom rigor, se calhar também se marcava a favor deles. Mas depois quando passamos para a segunda parte, bem, vamos ver aí que o Sarre foi, pá, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, e valeu-lhe também um super Marquezine, valeu-lhe muita coisa, porque senão o Sarre acho que ia ficar aqui, pá, muito, muito mal na fotografia, em muitos lances, mas pronto. Isto só para complementar, porque de facto esta estratégia, é claro que tapa ali, ou pelo menos vamos falar só na primeira parte. Eu acho que, de uma forma geral, acho que deu para perceber perfeitamente que tu cedeste completamente o jogo ao City. Fácil, não é? Reduziste, recuaste as linhas e tentaste ali tapar todos os caminhos para a baliza. O outro objetivo, que era tentar criar ali moça no City, tu praticamente não conseguiste, não é? Que era um bocadinho ao jogo que aconteceu em Manchester, era naquelas transições tu acabaste por pelo menos criar perigo, opa, mas tu nem isso. Houve aquele lance do penalti, pá, e pouco mais. Portanto, acho que foi na Eleven que deram aquele exemplo da manta ficar um bocadinho curto, porque quando tu esticaste mais um bocadinho lá na frente, no lançamento, acho que foi um lançamento, e depois levas aquele contra-ataque rápido, que por acaso também eles falharam, mas estava fora de jogo, não, acho que foi o Ferran Torres, eles estavam a dar esse exemplo, não é? Quando tu tentas chegar um bocadinho mais lá à frente com mais jogadores, falhou o que é eu? Ou falhou o Ferran Torres?
Não, foi fora de jogo.
Foi fora de jogo, ele marcou fora de jogo. Depois, mesmo assim, foi marcou fora de jogo. Mas isto só para dar o exemplo que, apesar de tu, quando tu tentas esticar um bocadinho mais à frente, opa, levas logo com eles lá atrás e ficas completamente desequilibrado. Portanto, opa, pareceu uma estratégia muito conservadora, mas que acabou por dar resultado. E eu nestas coisas, opa, lá está, não gosto muito de fugir à nossa filosofia e essas coisas todas, mas temos que ver que é o City, né? É o City. A estratégia acabou por resultar bem, acabamos por pontuar. E poder estar aqui a fazer comparações em como nós mantermos a filosofia e levarmos 5 do Liverpool e alterarmos, pá, e conseguimos pelo menos metade dos nossos objetivos, que foi evitar que eles marcassem golo. Foi pena não termos conseguido a outra metade, que era pelo menos criar mais as situações de golo junto da baliza adversária.
E para chegar a primeiro precisava de ser 2-0, portanto o objetivo do apuramento, que era o pontinho, pronto, era mais fácil, o outro parecia muito complicado.
E eu tenho-te a dizer, eu na primeira parte ainda tremi um bocadinho, pá, porque estava a acompanhar também o resultado de Marselha, não é? Pá, estava, e quando vi os gajos a marcarem, o Olympiacos a marcar ganhar, eu já estava ali a tremer um bocado. Eu, foda-se, não queres ver? Apesar de tu ainda ires à Grécia, mesmo que acontecesse isso, tu teres perdido, o Olympiacos ter ganho, tu ainda ias chegar à Grécia e precisavas de perder por 3. Ok? Ainda precisavas de perder por 3, porque ganhaste aqui 2-0 e mesmo que eles ganhassem 2-0, tu tinhas melhor diferença de golos no campo geral, não é? Dentro dos jogos das 6 equipas, portanto tinha que ser um descalabro total. Mas mesmo assim, pá, já sabes, é o meu espírito de cagão, estava ali com um bocado, vi aquela primeira parte ali com um bocado de receio.
Ok. Eu vou passar para o Prato também comentar a primeira parte, sendo que o meu comentário geral é o facto de o que faltou era o que estavas a dizer. Lá foi parecido com o jogo de lá, mas lá tivemos para aí três oportunidades na primeira parte, três oportunidades certo. Dignas com o gol. Mas antes de passar, Prato, digo já aqui os momentos que eu anotei e depois fazes tu o comentário geral, pegando no que quiseres. Nos 8 minutos, os meus primeiros lances são os penaltis, é o SAR, é aos 8 minutos, para mim é penalti, não há hipótese, ficaria muito lixado se fosse ao contrário. Depois, aos 15 minutos, é então o penalti sobre o Otávio, também escandaloso. O Prata partilhou no WhatsApp lá o vídeo de uma televisão brasileira com que tinha a câmara atrás da baliza e que o som está fantástico. É inacreditável como é que não marca, mas também acho o do SAR similar, acho o do SAR também muito mal. Confesso que sim. Estavas a falar, Pisco, que o lance de maior perigo poderia ser esse penalti, mas o que eu anotei como lance de maior perigo foi aos 20 minutos, que é um lançamento do Zaidu, há uma cabeçada do Leite e depois o Sarr ali, que é precisamente o lance que tu falaste, só que não te lembraste da primeira parte, que é o lance de maior perigo, e no contra-ataque é o tal lance em que Fernando Torres falha, de facto, e que não vai para o resumo, porque estava fora de jogo, portanto, não conta. Isso. Nem esse, nem o Jesus. Terminando só o lance da primeira parte. 35, olha, tem aqui um corte do Sarr quando Sterling isolava-se, este deve ser para os momentos. Zaidu em cima da linha, é o principal lance deles, na primeira parte, Zaidu em cima da linha a cortar o remate do Sterling. Tem o remate do Sérgio Oliveira aos 38, só para anotar. Depois tem aqui mais momentos para os momentos que não aparecem nos resumos, que é a recepção de Corona e a tal cueca ao Fernandinho na primeira parte, em que ele depois uma cotovelada, mas também foi mais para os momentos. Portanto, lance de perigo que eu tenho aqui, temos esse do Porto aos 21 e temos o remate Sterling com o Zaidu alivia em cima da linha. Eu não vou dizer que eles só tiveram este lance, mas de facto de perigo, agora tiveram ali um horror a tempo com bolas a sobrevoar e qualquer um desses lances podia dar aquelas segundas bolas, tiveram algumas dessas situações na primeira parte, mas de facto de perigo, e tirando do Fernando Torres, é mesmo só este que o Zaidu corta.
Deixa-me só dizer uma coisa antes de passar ao Prata. Nesse lance que tu disseste do grande corte do Sarr, eu não vi a jogada toda, mas eu fico com a clara sensação que a culpa até é dele, do Sarr, mas depois na reação ele põe-se a mandar vir com o Zaidu. E isso é que me criou a tal dúvida, será que então o gajo apareceu nas costas do Zaidu e depois acabou por não ver a jogada de completa, porque numa primeira instância, em jogo corrido, a mim faz-me dizer, olha, o Sarr acaba por compensar um erro já dele, mas depois a reação dele foi mandar ver com o Zaidu, não sei, fiquei um bocadinho na dúvida, mas pronto, foi só só isso, não ter a certeza.
Confesso que já não me lembro muito bem do lance. Prata, faltam então uns lances mais nossos de perigo?
Não, tu não te lembras porque a realização ao longo do jogo foi fraca. Vários lances que perdemos porque os gajos estavam a dar aquelas repetições que não interessavam a ninguém. E esse foi um caso em que eles foi na troca da câmara longa para a curta e perdemos a noção se realmente o Zaidu estava a fazer mal a linha de defensiva ou não. Não é? Mas aparentemente a culpa seria do Sarr. Eu ia só dizer realmente que há uma diferença entre os dois lances de penalti, para mim também são os dois, é que o Sarr toca a bola. E vem em carrinho, o outro simplesmente abalra o Otávio sem tu podes dizer que são os dois penaltis e eu acredito, mas dizer que os dois são igualmente escandalosos, não acho. Acho que o do Otávio é muito mais escandaloso. É inacreditável não ter sido marcado penalti. E eu também concordo que o outro é penalti, mas acho que se calhar aí o auxílio do VAR já seria mais precioso para o árbitro. O outro ele não devia precisar de VAR para nada. Ouve-se, caralho.
Sim.
Ouve-se.
Sim, tem outro pormenor que vai a esse favor, que é o facto de, no caso do Sarr, a bola saiu, e no caso do Otávio, a bola não saiu. Mas para mim, se calhar até um bocado de facto com aquela entrada a matar, se calhar ainda é mais isso.
É.
Como é que não é penalti? Tipo, pronto, é isso.
Porque o Sarr faz o que ele pretendia. O Sterling é perito nestas coisas. Eu acho que depois ainda vamos falar do que disse o Fernandinho sobre os nossos jogadores. Quando ele é colega de equipa do Sterling, acho acho incrível. É daquelas coisas que só há chapada. Mas ele faz isto muito bem, que é deixar, vai, adianta muito, ainda por cima ele tecnicamente às vezes falha este movimento, que ele às vezes adianta muito e às vezes não. E depois chega a bem, mas como é muito rápido, vai, e depois deixa a bola para trás para ver se leva com defesa. E o Sarre fez-lhe o favor e claramente é uma exibição má do Sarre. Apesar de alguns cortes importantes, é a nota mais negativa que tenho. Mas eu queria só para dizer que isto... De facto, nós, em termos de defensivos, cumprimos e em termos ofensivos não cumprimos. Pronto, é óbvio que isso é óbvio. Chegamos ao final do jogo com dois remates fora da área do Sérgio Oliveira, um deles enquadrado, mas com pouco perigo, e uma oportunidade de golo nessa do Diego Leite e pouco mais. Isto é muito, muito pouco para uma equipa que joga em casa e que até... nós só precisávamos de um ponto, mas se calhar se marcássemos um golito, mais descansadinhos é que ainda estaríamos. Portanto, essa parte ofensiva falhou completamente. Também passou muito por termos jogado mesmo com cinco defesas e não com três centrais e dois defesas ali a irem-se. Não, eles claramente estavam uma linha de cinco. Mas vamos ver. No final, o que é que temos? Temos o Pepe chateado porque não marcou gol nenhum, chateado porque o adversário meteu um autocarro à frente, mas se calhar chateado porque ele detesta perder contra este tipo de equipas. E por aí, eu não sei se esse foi o fator que motivou mais este 11 do Conceição, que é o facto de tentar... vencer o Pepe desta maneira, que eu acho que é vencer, não sofrer, neste caso, não sofrer gols é vencer, porque eu vou meter os gajos todos, se for preciso vou meter quatro guarda-redes a ver se tu me metes um golo, com os teus petrodólares todos. Não, o gajo saiu daqui chateadíssimo e, portanto, vitória para Sérgio Conceição, nesse aspecto. Outra vitória para Sérgio Conceição é o facto de, se forem ver, tirando esse lance da segunda parte do Sarre, em que o Sarre é comido de uma maneira inacreditável, na profundidade, porque o Sterling vem pela esquerda dele e depois trava a corrida para ir pela direita, para o contornar pela direita, ainda assim consegue chegar primeiro à bola.
Que é, não, o Sarre parou.
Exatamente, é inacreditável. Claro. Sim, tirando esse lance, todos os outros lances são em sequências de bolas paradas e em ressacas de bolas paradas. Portanto, toda a gente com mais três defesas, com mais Rubén Dias, Rodri e o defesa que estou-me agora a esquecer de nome, o espanhol, na área, e muitas Garcia. Vezes Fernandinho. Garcia. Exatamente, o Eric Garcia. Portanto, ele só conseguiu criar perigo em bolas paradas, portanto, aquela coisa de tirar referências e não sei o quê, aquela coisa muito Guardiola, falhou por completo. Eles só conseguiram nas bolas paradas criar-nos problemas e mesmo assim algumas podiam ser evitadas, nomeadamente essa da primeira parte do Sterling. O Otávio podia ter sido mais prudente em defender o pé direito dele e devia ter tido proteção atrás dele. Óbvio, porque é óbvio que nestes casos, quando um jogador destes recebe a bola ali, nem que fosse esse ou que fosse o Bernardo do outro lado, a retaguarda é muito importante porque a bola pode sobrar facilmente. Ainda por cima estava com tanta gente na área, era fácil alguém dar lá um cheirinho.
E o Zaidu só tira a bola, porque é indisciplinado taticamente. Porque ali, quando o gajo reflete para o meio, a linha defensiva do Porto tem toda que subir. Tem toda que subir. Ali e toda a gente sobe, menos o Zaidu. Que fica em cima da linha.
E assim a jogo acabou toda a gente. Bem.
Não é? Metem em linha, metem em jogo toda a gente e pá, por acaso ele safa a bola em cima da linha de gol. Opa,
sim, mas eu acho que essa bola era possível que fosse ao posto, mas claro, óbvio que era para tirar, mas não foi o único a tirar em cima da linha. O Dias também tirou, não foi o Dias, certo, linda, mas para mim
essa,
também serviu.
Era linda, mas era linda se tivesse a entrar. Essa era linda se fosse a entrar. O Rubén Dias ia tirá-la, mas não, a bola ia para fora.
Era isso, foi o lance do anulado ao Eibar na primeira parte com o Betis, que eu vos falei, que é um gajo que cabeceia, o guarda-redes defende, a bola fica a pingar em cima da linha e vai lá um gajo, dá-lhe um toquezinho, Só que esse gajo estava fora de jogo. E a bola ia entrar claramente. Mas pronto. Mas eu achei, nós estamos aqui numa de ir às pequenas vitórias, porque este jogo não teve condimentos porreiros para nós, porque acabamos o jogo todo a sofrer, não é? Porque estamos ali a defender, não vemos a equipa atacar. Por outro lado, passamos o jogo a torcer para não sofrer golos, e isso foi conseguido. Foi um jogo diferente para nós adeptos, mas é bom ver isto acontecer numa equipa que sofreu 3 golos do Marítimo e 3 golos do Paços, não é?
É isso, isso vem naquela sequência dos últimos 6 jogos, ter sofrido bem um golo, e foi do Portimonense. Mas eu acho que também na primeira parte pecou muito, pá, podes dar mérito aos gajos do City, que também fizeram uma pressão, mas eu vendo as coisas para o lado do Porto, acho que falhamos muito em pequenos passes. O próprio Otávio, o Sérgio Oliveira, o próprio Uribe, mas o Uribe já é mais normal, pronto, aí já olho para ele, já não tenho tanta expectativa, em que lá está, ou era o Corona que se conseguia segurar a bola, porque também não vais esperar isso de Marega, não é? Ou era o Corona que se segurava, porque tu conseguiste sair, pá, fazer ali 2 ou 3 passos seguidos ali na zona do meio. Aliás, tu tens o Marquezine até a arriscar ali num passo para o Sérgio Oliveira por 2 vezes. E é a partir desses lances em que tu acabas até por criar um bocadinho mais de perigo e chegar lá com mais gente. Até quando consegues projetar o Zaidu, até foi o que conseguiu ir mais vezes. O Manafá tem algumas do lado direito. Mas eu acho que o Zaidu até teve várias oportunidades para cruzar do lado esquerdo. Algumas até com bastante tempo, mas dá sempre um toquezinho a mais. Acabou por estragar um bocado ali o timing. E isso falhou, percebes? Tu não conseguiste, seja por demérito dos jogadores do Porto, porque eu achei que também alguns passes foram falhados, muito consentidos os passes, mas também dá mérito ao pessoal do City, que acaba por pressionar muito, não é? Eles estão completamente colocados em cima do nosso terreno de jogo, do nosso meio campo, que acaba por complicar um bocado. Mas só faltou ali um bocadinho mais de critério, e se calhar conseguimos criar mais perigo, mas foi pena, nesse aspecto foi pena.
Parte da estratégia do City, eu acho que também é outra coisa engraçada que o Pepe ficar chateado com a questão de nós termos posto o autocarro, é que ele próprio parece que montou a equipa preparada para esta nossa forma de jogar, porque ele jogou com o Fernandinho e com o Rodri, não é normal jogarem os dois, e deu a ideia que era exatamente para esses dois caírem em cima daquela nossa primeira saída, com toda a força para tentar, e conseguiram muitas vezes recuperar, e quando não conseguiram recuperar deram cotoveladas e não foram expulsos, portanto correu-lhes bem nesse aspecto.
Isso facilitou
é outra,
muito o ar,
é outra coisa muito engraçada do Fernandinho ter dito o que disse depois de levar uma cueca e dar uma cotovelada ostensiva no nosso jogador e não ter sido expulso. Ele só fosse disso, e no final ainda se vem queixar que nós qualquer coisa íamos para o chão e
Ele nem amarelo levou, só faltava chamar a bola.
Depois da calcadela, sem bola.
E depois ainda dá uma calcadela. Portanto, isto é assim, vale o que vale. Estes gajos são pagos para jogar à bola, não para falar, mas há uns que falam piores que outros, nomeadamente este gajo tem uma lata do caralho.
Estou a ver esse teu ressabiamento, vais-me dar autorização para fazer um vídeo só para o Fernandinho, diz lá.
Eu não sei, as declarações,
e as duas cenas que ele faz, é bonito. É que ele, além dessas cenas, ele faz muitas faltas de antijogo, e nada, amarelo zero. Não sei quantas faltas fez, mas eu não tenho para isso.
Este árbitro facilitou muito, este árbitro não marcou muitas faltas, e depois até fiquei passado quando marcou aquela falta do Fábio Vieira, e ainda por cima faltas de Fábio Vieira contra o City, que costumam dar a golo, e eu comecei logo a tremer, e uma falta, existiram tantas ao longo do jogo, e eu acho que o Marco Magalhães é a entrada da área, meu. Fiquei doente com o gajo, e depois a poupança nos amarelos que o gajo estava a ter, meu. Então ao Fernandinho foi uma coisa por demais. Eu acho que
o próprio Pepe também, o Pepe Guardiola tem um discurso muito, muito puro, não é? Que é o puro do futebol, e ele não é, não, E tem estes carniceiros a jogar e a bater forte e feiro, e gastou ainda agora mais 70 milhões num carniceiro que veio da Luz. Portanto, se ele não gosta, se é esse tão puro, porque é que contrata este tipo de jogador, destes gajos para bater, tipo o Rodri? Não é de certeza para circular bem a bolinha, porque a bola chora cada vez que chega aos pés destes gajos. Pá, são estas contradições que nós vamos apanhando nestes gajos, yeah. Portanto eu fico muito contente que o Pepe não ganhe nada de jeito, desde que não tenha o Messi a resolver-lhes problemas.
E estás a dar essas contradições da questão de não ter pezinhos e de darem cacete, mas ele também tem a contradição, e mais no Barcelona, que aí eu vibrava na questão de Mourinho, como é óbvio, de ter gajos a fazerem teatros tipo Jordi Alba ou Busquets, esse de tirarem para o chão, para ser que precisa de uma ambulância, portanto é a imagem de marca desses gajos.
Faz tudo parte do jogo. Eu não consigo perceber, e também é um bocado e contra nós falamos, porque nós às vezes usamos esse tipo de argumentos quando jogamos contra equipas mais que tentam jogar.
E nós aqui elogiamos os seus argumentos. Otávio, nós elogiamos, meu. Sacar as palmas e gritar.
Então. Mas eu acho mais por estes gajos, tipo Mourinhos e não sei o quê, que pá, não têm vergonha nenhuma de assumir a forma como jogam, nem vergonha nenhuma de assumir estas polémicas e puxar, pá, não tentam fingir-se puros, pá, são o que são, e o Conceição nisso também é um bocado assim, mas é uma vergonha este Pepe não conseguir marcar um golo a uma defesa formada por Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Sarr, sendo que Diogo Leite e Sarr têm os dois 20 anos, ou 21 anos, e do lado esquerdo Zaidu. Portanto, é isso que ele tem que pensar, é como é que eu, com tantos milhões gastos, o senhor continua a fazer furos na terra lá nas Arábias, fazer mais furos todos os dias para ver se me consegue dar mais jogadores, e eu não consigo marcar golos a uma equipa formada por... É óbvio que atrás dessa equipa tinha um Marquezinho, mas já lá vamos.
Olha, vamos então dar alguns lances da segunda parte para comentarmos mais um bocadinho. Pronto, eu vou dar aqui os lances, depois passo a bola ao Pis. E eu notei aqui logo aos 47 minutos um lance do Uribe, em que o meu comentário foi: o que é isso, Uribe? O que foi aquilo? Que foi no momento em que o Marega achou que está no chão, ele levanta a bola para mandar para fora o caralho e mete a bola outra vez para eles atacarem. E pronto, e o Marega levantou-se e eles atacaram outra vez. Para os 48 tem então o Corona para meter nos momentos, e depois escrevi Fernandinho Porco.
Desculpa, já falámos sobre isso.
Mas... Diz lá.
Nesse lance estavas a dizer do Uribe, foi uma cena fixe, porque estava o Rodri com bola e estava assim, certo, a ver, certo. então o gajo já está em pé, pronto, então já posso atacar, então até que um lance, sim.
Bem, naquele tempo parece que deu a sensação que tipo, é para meter a bola fora? É para meter a bola fora?
Então vamos marcar golo, ok. Pronto, é um bom, mais um bom exemplo da bondade destes senhores.
Pronto, depois tem aos 50 minutos o remate do Sérgio Oliveira. Aos 54 tem aqui um empurrão que eu anotei do Otávio para fazer uma coleção, um empurrão a um determinado jogador deles. Depois, aos 57, é o lance então do enterro do Sarr, que em que o Sterling aparece então na cara do Marcha, que faz grande mancha, também já comentamos aqui. Depois há a tal alteração tática, isto já sou eu que estou a dizer. A entrada de Luís Dias, que o Prato há bocado estava a dizer que correu mal ou que jogamos pior, porque eu acho não, começamos a jogar em 5-4-1, ou seja, ainda com menos presença na frente, porque o Luís Dias entra muito mais para a esquerda, não temos ali os 3-2, por exemplo, começámos em 5-4-1, mas depois comentamos isso, vou só acabar os lances. 68, grande corte do Ruben Dias, é mais um lance deles, obviamente. Naquela baliza ele ou corta ou mete ele lá dentro, dependendo de por onde está a jogar. Depois, aos 75, a jogada do Bernardo para a defesa do Marche. Aos 76, anotei também para os momentos, que é uma recepção do Otávio à frente do Zichenko e depois de segurar a bola, porque mesmo nessas bolas com o Marche ia metendo para a frente, nós raramente ganhamos. E depois temos aí uma sequência de duas bolas que ganhas pelo Otávio, finalmente alguém ganhar a bola nessas bolas que eram postas pelo Marcos. Mas o Otávio estava naquela fase em que se lhe metias a mão na boca, que ia balado. E depois saiu para entrar o Fábio. Ao 79, defesa de Marchezinho, na sequência do canto, a defesa fantástica, para depois o tal golo anulado, que nem devia meter aqui, porque tipo, não é, nem contou o lance, mas eles festejaram bem e isso foi, foi bom, depois de ser anulado, porque ninguém estava à espera, porque a repetição também é, é só o cruzamento do, do Bernardo, não é o lance todo, mas muito bem, a defesa do Porto subir para, para esse fora de jogo. O 82, há também um empurrão do Ivan Nilsson, que eu anotei para, para a coletânea. Aos 83
sabes
minutos.
Que no gol anulado há um jogador do Porto. No gol anulado há um jogador do Porto que está a pedir fora de jogo, curiosamente.
Mas é os centrais, é o meu bem, baixo eu, ou não?
É o Zaidu, é o Zaidu. Logo no momento em que marca fora de jogo, não é no, nos festejos. É no momento em que eles fazem o passe, ele já está a levantar o braço. Aí, já está a levantar o braço.
Foi ele, ficou a, foi ele que ficou atrás da linha, portanto ele viu.
É capaz, ele estava no meio, mas ele levanta, na repetição vê se ele levantar o braço, tipo logo a pedir fora de jogo, depois a bola vai para o Bernardo, ele cruza e depois é o golo, e depois pronto, é o golo. Mas ele aí já estava a pedir fora de jogo. Mas também deve ser aquela reação, não é? Mas pronto, e estavas a terminar 85, não é?
Sim, sim, e tinha outra quando tem do Otávio recuperar para aí duas bolas seguidas ali à entrada
sim,
da área.
Sim, sim,
do
a entrada da área, para aí, na tremi. Acho que a segunda foi da área.
É, segundos antes de sair. 87, que é o último lance, que é mais uma cabeçada de Jesus, que é o último lance de perigo deles. Não tão perigoso, foi só uma cabeçada por cima. Portanto, Pisco, se calhar apanhavas aqui na alteração tática, diz isto.
Eu faltou-me esse lance de perigo do Bernardo, que não foi de bola. Não foi de bola parada, foi esse e foi o do Sterling, mas foi um erro horrível do Zaidu.
Do Zaidu, sim.
Tinha o lance controlado, foste simpática em não apontar, mas sim. Eu lembro.
Não, aqui bastava falar para depois comentar aqui o que viesse à memória. O Zaidu depois no final tem duas ou três entradas daquelas a Zaidu, meu. Já acabou a concentração, sempre
de primeiro. E acha que não é falta?
É capaz.
Não, eu estava indignado naquele que ele manda aquele cacete. E o Luke foi falta.
E o gajo é que não cai, meu. O gajo azar. Tem que
ir. A queixar-se da coxa. Houve um lance que ficou-se a queixar da coxa. Que o gajo entra também ali com um ímpeto pá, brutal. É claro que é falta claríssima. Mas ele disse para ele mandar vir com as linhas do género. Estou indignado que não era falta. É, muito engraçado.
Foi a primeira vez que ouvi o Foden a ser chamado por Foden. É engraçado, assim, dá menos mau aspecto. Na Eleven, pelo menos um deles disse Foden. Mas Pires, a alteração tática, que o Prato há bocado criticou, também queres falar sobre isso? Achas que perdemos?
Não sei se foi a questão de criticar, foi a questão de não ter resultado. Eu tenho que dizer, até antes da alteração, que quando começou a segunda parte, eu entrei, já estava. Não sei se foi por entretanto o Marseille ter marcado o gol do empate, em que eu estava, entrei para a segunda parte a pensar, bem, nós vamos ficar todos rotos. Isto eles vão lá tantas vezes, não é? Que isto o Cantor há de partir, não é? E entrei com um bocado de receio. Isto porquê? Porque opa, estávamos fartos de correr atrás dela. E temia que o gol deles pudesse surgir a qualquer instante. Mas o que é certo é que nos primeiros 15 minutos, pá, 15 minutos, 20, eu acho que até conseguimos controlar até melhor do que estávamos na primeira parte. Acho que eles não estavam a criar tanto perigo, nós estávamos até chegar lá mais vezes, e era aquilo que eu estava a dizer, não sei se era por causa do Marseille já ter empatado, eu estava um bocadinho mais tranquilo a ver o jogo, e pareceu-me isso. O que é um facto, e eu tinha associado isso por volta dos 70 minutos, e nem sequer tinha associado isso às substituições, o Prato é que estava a referir isso, e de facto pode fazer algum sentido, não sei. Eles também depois meteram o Gabriel Jesus e também poderá ter sido por aí, mas não vi muito essa diferença tática. Acredito que o Dias descaiu mais para a esquerda e apareceu mais vezes ali do lado esquerdo, não sei se por situações pontuais, porque a bola acabou por surgir por ali, mas sim,
se reparares o Otávio também caiu muito mais na direita do que estava aqui.
Mas aí eu não sei se o Otávio acho que sempre caiu um bocadinho mais pela direita. Isso até foi uma das situações que eu reparei no modo como o Porto defendia, e acaba até por ser engraçado, porque até para não desgastar tanto, nem tanto o Uribe nem o Otávio, porque poderia haver a tendência de eles ao fecharem o lado direito e o outro a fechar o lado esquerdo, de andarem ali feito meinho a correr atrás deles, quando a bola era colocada no Zinchenko do lado esquerdo, quando a bola era colocada no Cancelo do lado direito, quem saía a esses gajos? Ou era o Manafá ou era o Zaidu. E depois quem lhe tapava as costas era o central desse lado. Portanto, assim não obrigava ao nosso interior, seja o Otávio, seja o Uribe, a não descair tanto para a ala como em situações normais isso pudesse ocorrer, não é? E quando, se jogássemos com uma linha de 4, se calhar a tendência era tanto como o Zaidu ou o Manafá não abrirem tanto na linha, não caírem sobre o lateral adversário e a tendência era fechar um bocadinho mais, neste aspecto eram eles que iam lá, protegiam fisicamente o interior que estava mais à frente deles, Otávio e o Uribe, e ao mesmo tempo tinham as costas guardadas, fosse pelo Mbemba ou fosse pelo Sarr. Mas sim, opa, poderá ter sido por aí, também poderá ter sido pelo 5-4-1, acho que acabou até por nem reparar muito nesse aspecto, porque também deixámos se calhar de aparecer também mais vezes mais lá na frente. Pode ter sido também por aí, apesar do Dias até ter tido algumas arrancadas engraçadas. É um modo diferente de ter bola, não é? O Corona é o domínio, é deixar a equipa subir. O Dias é muito mais explosivo e arranca e não está à espera que ninguém se aproxime dele. Está à espera que a equipa, que os jogadores, que os colegas de equipa subam, bem, mas é ele sozinho por lá fora. Outra questão que eu queria falar isto é sempre aquele jogo muito ingrato, não é? Porque o Evanilson entra e o teu momento está, qual é? O empurrão ou anão, não é? Porque, opa, coitado, não é? Um gajo que está ali sozinho é um bocadinho como uma Marega, não é? É um jogo muito ingrato para eles, é um jogo com um desgaste tremendo, corres muito sem bola e quando a bola chega aos teus pés, ou tu decides, pá, tem que ser uma coisa perfeita, porque estás muito tempo sem tocar nela, estás ali muito isolado, estás muito sem apoio, quer dizer, e a tendência é perderes a bola facilmente. E é por isso que eu compreendo também, não vou analisar a exibição do Evanilson por este jogo, porque acaba por ser um jogo muito ingrato para quem vai lá para a frente, para quem entra nestes jogos, vai lá para a frente e acaba por não ter um jogo, não ter muitas oportunidades para estar em jogo. Percebes? Era mais também justificar também que se calhar não ter resultado, opa, mas que também compreendo, porque é complicado para um avançado, quando ainda por cima a equipa não está subida no terreno, opa, e a principal função é correr atrás deles. Acaba por ser um bocado ingrato.
Muito bem. Prada, queres acrescentar alguma coisa e falar também do Nanu, que também entrou aí com vontade?
Opa, mas o Nanu entrou para a posição. Eu acho que viste bem lá, mas eu acho que quando o Dias entra, encosta-se muito mais à esquerda do que o Corona estava a fazer. O Corona estava claramente em dois da frente e depois era tipo um 5-3-2 e ali passou mesmo um 5-4-1. Sobretudo, via-se sobretudo a defender. E via-se essa linha de 4 médios bem marcada no campo. Algo que não se via quando o Corona estava em campo. Portanto, eu isso também reparei e acho que pode ter sido por aí que pioramos, porque como o Pires disse bem, na segunda parte já estávamos a conseguir sair um pouco melhor, já estávamos a conseguir a ter mais bola ali à volta e acho que também foi um misto de também recuar normal, porque uma equipa que joga neste sistema, se passa algum tempo sem ir lá à frente, tem tendência a recuar, porque quando um gajo mete isto é para defender, não é? É isto que estás a dizer aos jogadores, por muito que digas que é, não, atenção, nós estamos a jogar com 5 lá atrás, pá, mas depois os laterais projetam-se e o caralho. Não, isto não entra na cabeça dos jogadores num jogo destes, não, é contra o City, 5 defesas é para defender. Mas há uma coisa que eu já tinha dito quando fizemos o episódio do jogo em Manchester, é que, e também reparei neste jogo, é que o Porto não está formatado para este tipo de esquema, ou seja, passar o jogo todo a cheirá-la, não é? E isso cria, eu tenho esta teoria, em equipas grandes, quando passam um jogo todo a cheirá-la, acho que cria mais cansaço que em equipas pequenas. E isso depois projeta erros lá para o fim do jogo. E só assim é que explica aqueles erros finais do Sarr, sobretudo, mas o Sarr, apesar do Sarr também ter feito 2 erros graves na primeira parte, mas o Sarr na primeira parte fez 2 erros graves, mas também teve boas intervenções no jogo, não teve só erros, não é? Na segunda parte quase só vi erros. E acho que também é um bocadinho o cansaço, também os erros do Zaidu, no Manafá não se notou tanto porque foi substituído. Mesmo o Mbemba deixou passar uma bola nas costas para o Foden, e no lance do gol anulado, mesmo o Leite, que eu não lhe vi nenhum erro no jogo, o que é extremamente surpreendente, dado o historial recente do Leite. Mas o próprio Leite também não me pareceu saltar bem, e o Mbemba ficou a filmar essa jogada que depois dá em golo, ainda bem que foi anulada, portanto não conta. Mas no fundo é isto. É,
e o Marcha que não agarra.
Desculpa?
E o Marcha que não agarra a bola. No cabeceamento.
Exatamente. É, exatamente. Mas estarmos a cheirar, depois projetou assim alguns erros no final do jogo que me parecem normais, porque já os vi acontecer, por exemplo, em Manchester, que depois eles chegam ao 3-1, logo a seguir ao 2-1, a equipa caiu completamente, sim. Animicamente, onde não havia espaço nenhum, passou a haver autoestrada. E ali também pareceu-me haver, por exemplo, onde não havia espaço nenhum na primeira parte, pareceu a ser uma zona porreira para o Gabriel Jesus cabecear, que é uma coisa que eu até nem o acho propriamente bom de cabeça, é um gajo mais a procurar a profundidade. Portanto, eu acho que só consigo explicar isso com o cansaço, e isso é uma coisa a ter em consideração. Ok, isto foi um bom treino, correu bem, sofremos 0 golos, mas dois fatores a ter em consideração. Pá, a equipa não responde bem em longo prazo neste esquema, em 90 minutos neste esquema, lá para o fim já começa a dar de si, e opa, a saída de bola foi mais que deficiente, a não ser uns minutos na segunda parte e umas bolas que o Corona lá conseguiu segurar. Portanto, desse ponto de vista, nota negativa para o esquema. Pronto, foi um esquema muito, muito próprio para um determinado jogo, ou dois determinados jogos, para um determinado adversário, mas que não podemos tirar grandes relações para o resto, a não ser esta entreajuda, a coesão defensiva e a exibição do Leite, que volta a renascer para as opções graças a esta exibição. E acho isso que se calhar é o mais importante deste jogo, para mim.
Até porque tu vais jogar.
Já começava
assim
a duvidar.
Pois, não estou assim, é contra o City, e pá, não estou a ver mais nenhuma equipa em que tu se calhar adaptes a este sistema. Estou agora já a pensar nos oitavos, não é? Mas apenas um primeiro classificado de um grupo aí qualquer, que em alguns ainda tem uma confusão tremenda. Mas o Liverpool já está em primeiro, vais apanhar aí esses tubarões. Eu não sei se vais adaptar isto depois a qualquer outro tubarão que apanhes aí. Porque aqui o City tem uma maneira muito característica de jogar, percebes? É muito em posse, ali a povoar. Portanto, isso vai ser, depois podemos debater isso mais à frente, e se calhar isto só foram dois exemplos, e se calhar sem, não sei, sem repetição, pá, não sei, se calhar pelo menos assim tão defensivos como nós fomos. Mas eu também não queria estar a marcar muito na tecla do Sarre, e nós já falámos nesses erros. Agora, existiram mais. Na segunda parte, esses foram demasiado evidentes, mas mesmo naquele remate do Bernardo, que o Lamas falou, que apontou num dos lances deles na segunda parte, em que o gajo flete da direita para o centro, o Sarre não consegue, ele chuta a bola, chuta, e o Marquezine é obrigado a defender, porque o Sarre está à frente dele e não consegue cobrir a baliza. Está aí, a bola passa entre ele e o posto, iria entrar entre o Sarre e o posto do lado esquerdo, o Sarre tem que defender aquilo. O Sarre quer extremamente mal posicionado. Depois tem uma recepção de bola que deixa, mas isso acontece, pá, pronto, mas lá está, aquilo estava, foi uma trajetória, ele estava numa trajetória a pique na segunda parte, a dominar uma bola, deixa a bola sair pela linha lateral, em que ele está completamente sozinho, e há outro lance em que ele tenta passar a bola para o meio, pá, tem todo o tempo do mundo para meter a bola onde quiser, e mete a bola, acho que até no Uribe, na queima, tenta meter no Uribe, e perdemos logo ali a bola. E levamos logo com os gajos no contra-ataque. Opa, foram demasiados erros, e lá está, eu comecei a dizer que se calhar o Leite ganhou titularidade à custa deste jogo, se o Pepe não recuperar, não é, entretanto, porque de facto assustou-me um bocadinho a exibição do Sarre, e vamos ver o que é que isto vai dar, mas também fico contente porque o Leite...
Eu acho interessante essa conversa de não usar isso com mais nenhuma equipa, porque de facto mais nenhuma equipa joga assim agora. As equipas, nós estamos numa era em que este futebol do Guardiola está a ficar desatualizado. É o que eu acho. O futebol é muito mais de equipas que vão lá muito mais vezes e com muito mais. Porque isto futebol do Guardiola e do Lopetegui, mesmo o Lopetegui já está a mudar um bocadinho. É muito de ir fazendo cócegas, 80% de posse de bola, mas depois vais ver poucos. À medida que o tempo foi passando e à medida que ele deixou de ter o Messi, o Robben e outros, que eram jogadores que vão temperando um bocadinho aquela forma de jogar e vão tornando aquilo, vão fazendo com que aquilo faça sentido, não é? Que, ofensivamente, que depois pegam na bola de repente e depois passam por três gajos e põem a equipa e criam os espaços todos, ou atraem até si tantos jogadores ou tantas atenções da defesa adversária que acabam por criar espaço para os outros todos. E parece-me que isso está a faltar aqui no City, porque por muitos jogadores que ele tenha para lá a correr, ele não consegue libertá-los para fazerem remates em condições. O City nem é uma equipa que remata muito e hoje, por acaso, até rematou muito mais do que o que costuma. Portanto, eu acho que não podes utilizar este esquema. Se pensares que este futebol sem referências ofensivas não funciona com este esquema defensivo, também é porque mais ninguém joga assim hoje em dia. Agora o Arsenal tenta, mas lá está, não está com grandes resultados. É um bocado mais por aí que não podes usar isto mais, digo eu.
Muito bem. Vamos aos destaques, embora já começamos aí a falar bastante do leite, portanto é capaz de ser um destaque. Deixa-me só também dizer aqui como nota de rodapé, porque entretanto também fui vendo aqui algumas infos, etc. E portanto aquele vídeo que estava a pedir para fazer, pá, esquece, porque o J. Marques já meteu. Só que falta ainda a calca dela quando na segunda cueca ele levou do Corona, já na segunda parte. Essa é que é feita algo de porco, porque está tudo parado e ninguém repara naquilo. Ele vai lá e calca-lhe o músculo.
Eu acho que devemos deixar essas coisas para o J. Marques, que é mais a praia dele, que ele agora já não tem e-mails para ler, já tem muito menos. Muitas coisas para chamar assim o protagonismo que ele deseja. Portanto, que ele se habituou, se calhar. Ele tem que se habituar a novos tempos de diretor de comunicação. Ele está nessa luta e ele que o faça à maneira dele. Eu acho que nós não temos que entrar nessa coisa. Dizemos aqui um bocadinho. Nós, como gravamos sempre a seguir aos jogos, estas coisas acabam por nos sair muito naturalmente, destas pequenas azias. Mas acho que estamos no caminho certo, no caminho dos bons, que é destacar as qualidades técnicas dos nossos meninos. E é por aí que temos que ir, digo eu.
Vamos então aos destaques. Diogo Leite, Marcha. Pis, queres complementar com mais alguém?
Marcha, sem dúvida, não é? Marcha, sem dúvida.
A defesa antes do golo é ali. Eu há um bocado ia fazer-vos esta pergunta, porque tipo, não dá uma sensação que isto vai entrar mais cedo ou mais tarde. Por acaso entrou e se calhar foi aí que acabou o jogo, porque o próprio Gage Eleven comentou isso e aquela tipo frio, o golo, etc. Depois foi anulado e se calhar morreu um bocado o jogo logo aí. Mas eu estava a ver o jogo e isto vai entrar, porque eles estavam lá com o pé bem sendo no carregador e nós cada vez mais cá em baixo e saídas desapareceram completamente. Sim, sim. Mas pronto, isto já é mais um comentário, se calhar vamos então aos destaques.
Leite Mars, o Otávio, até por aqueles lances que tu também referiste na segunda parte, porque o gajo é de uma intensidade incrível, não é? Uribe, eu acho que em certos momentos também se revelou muito importante, acho que foi, voltou ali a meter muita pressão em cima dos gajos. Lá está, acho que acaba por ser um jogo muito ingrato em que tu tens que andar muito ao cheiro. No fundo, eu destaco até muito mais até a entreajuda que existiu entre todos os elementos, porque aí tu vias as compensações, o guardar as costas uns dos outros, pá, acho que
aí... Aquela crítica que tu há bocado fizeste relativamente ao lance do Bernardo, não é? Que o Sarre não se meteu a tapar a baliza e ele pôde ajustar, mas tipo, principalmente na primeira parte, metia-se um, metia-se dois, metiam-se três, tantas bolas ali a cair na nossa área, na nossa pequena área, todos, e de vez em quando conseguiam pensar e vamos sair a jogar, e saíam,
não foi só aspecto,
para a frente. Depois de facto não chegávamos à frente, porque os passos, havia logo ali um passo qualquer que... Mas tentaram.
Estavam todos cá atrás, não é? era compreensível. Mas a título individual vai muito pelo leito, pá, porque para mim foi estava com bastante receio pela mensagem que até mandei e saiu muito pela positiva. Para mim saiu muito, foi muito pela positiva. E às vezes são nestes jogos que tu ganhas um jogador, percebes? Porque eu sei que pode funcionar ao contrário e podes enterrar num lance, mas aí tu também pensas, opá, também o que é que se pode esperar do rapaz? Não está habituado a jogar, joga contra um destes tubarões, opá, claro, enterrou, pronto, precisa de mais oportunidades, opá, também, ou por outro lado, pode acontecer como aconteceu neste jogo, pá, o Guelho foi praticamente ali o patrão da defesa, não é? Ele ali a colocar-se ali a central, está ali a controlar a defesa, mesmo ali a linha defensiva, era ele que era o responsável por mandar subir e por mandar ficar. E acho que lhe calhou muito bem e talvez este jogo possa ser o início para ele se assumir de vez. Assumir de vez, que vai ser difícil, porque se o Pepe estiver bem, epá, o lugar é dele, não é? Mas pelo menos ser a alternativa principal. Sempre que algum dos centrais estiver mal. E pá, o Marquezinho, pá, voltou aquele Marquezinho para nos primeiros jogos, quando ele apareceu aqui no Dragão que ninguém o conhecia, que ele fazia cada defesa impossível e manchas aos avançados, coisas inacreditáveis, pá, e teve espetacular também. Para mim são essas as duas grandes referências. Talvez Otávio e Corona, por aquilo que também fomos falando ao longo do episódio, Corona, a forma como protegeu a bola e teve aqueles pormenores deliciosos, né, de cuecas sobre foram as duas sobre o Fernandinho?
Foram as duas sobre o Fernandinho.
As duas, exato, que depois na segunda é quando ele também é calcado. E também pelo Otávio, também pela entrega, que também já é habitual, no fundo.
Muito bem. Pato, acrescentas alguma coisa?
Sim, MVP Marquezine, de longe, e depois Leite, como destaque, o resto, mais ou menos ao nível. É óbvio que eu não consigo dar grandes destaques ao Otávio e ao Corona, porque, pá, no fundo, nós não fizemos nada ofensivamente, portanto não consigo, por muito que eu goste do empenho, por muito que eu goste das cuecas, por muito que eu goste dos cortes do Otávio, não cumpriu bem todas as suas funções para o jogo.
Mas ele não manda no árbitro.
Condições para o... Desculpa?
Ele não manda no árbitro, porque senão tinha feito uma assistência.
Também é verdade. Exatamente. Também temos que, não lhe podemos dar destaque, porque fez bem uma parte das suas funções e outra parte não conseguiu fazer, ou não, se calhar não tinha grandes condições para fazer muito melhor, mas a verdade é que não o fez. Portanto, não dou grandes pontos positivos. Opa, pela negativa já falamos do Sarre, porque o Sarre foi o elo mais fraco da nossa melhor parte, que foi a defesa. Portanto, convém só voltar a tocar nessa tónica, já que vamos depois transitar para o 11 com o Tondela, e estas avaliações terão grande influência no 11 que nós vamos propor. Espero eu. Não espero, antecipo eu.
Pronto, as minhas vão em diapasão ali com o que o Pires disse, as notas de rodapé para o Otávio e para o Corona, mas é na mesma sintonia. Vamos então, se calhar, a esse 11. Queres tu começar a dar as dicas, então, para o Tondela?
Sim. Pronto, continuamos sem saber quando é que o Pepe volta, não é? Grande parte do mérito destes, por exemplo, destes quatro jogos sem sofrer golos na Champions e sem sofrer golos, por exemplo, também no Santa Clara, também tem a ver com a ausência do Pepe, que é, para mim, o melhor defesa da Liga.
À frente de Verdoven.
Ainda está bem.
Coitado. É isso. Não, enfim, não, para mim não há comparação possível, mas... Mas é, valoriza ainda mais o desempenho da equipa, que estava num mau momento em termos de proteger os caminhos da sua baliza, e pouco a pouco vai encontrando o caminho. E o caminho não precisou de passar pelo nosso melhor jogador defensivo, o que é estranho, não é? Mas, é, mas é assim que se ganham as equipas, que foi com as alternativas, os que tivemos que, o Sarre teve que agarrar a titularidade e correu bem em alguns jogos, não correu bem neste, e se calhar agora no Tondela vai ser o Leite e também vai correr bem. Portanto, para o Tondela, Marca, Manafá, Mbemba, Leite e Zaidu, Grujits, Otávio, Dias, Corona, Marega e Taremi.
Tem o Sérgio Oliveira.
Se o Corona não estiver bem, entra o Naka.
Tens essa.
O Corona saiu lesionado.
Estava a queixar desde a primeira parte, não é?
Mas é o tal músculo que ele calca na segunda, ainda por cima. É inacreditável. É nesse músculo que ele calca.
Sim. Naka ou Fábio Vieira. Para mim, qualquer um pode entrar.
Pois é, que nós depois vamos ter o jogo. Este jogo é no sábado. Depois temos jogo na quarta. E depois temos jogo no domingo. É assim, não é? Outra vez com o Tondela. Tondela, Olympiacos, Tondela.
Sim, sábado, eu não proponho. Quarta, eu não proponho o Baró porque ele já vai jogar
no Olympiacos.
No Pireu, sim. No...
Pois é isso, é que tu vais poder gerir, se calhar, melhor pá, no jogo da Grécia, neste caso, não é? Perante tanto jogo em tão curto espaço de tempo, eu sei que é importante na Grécia, até pelo valor que está em causa, não é? Vale muito dinheiro uma vitória na Liga dos Campeões. Opa, mas perante isto, acho que, pá, tens que rolar, se calhar, muito mais na Grécia do que propriamente para o campeonato ou para a taça. São os próximos dois jogos que tu vais ter, e curiosamente os dois contra o Tondela. Pá, posto isto, pá, concordo com a equipa. Eu acho que não chocava se fosse a equipa do Prata, mas acho que
vai manter. Sérgio Oliveira.
Exatamente, acho que vai manter
Porque Sérgio Oliveira. Porque o Sérgio tem amarelo e, portanto, ele não vai jogar de certeza no Olympiacos. Acho eu, pois. Acho que limpa. Sim. Portanto, não vale a pena estar a jogar.
Não faz sentido estar a jogar.
E, portanto, se não vai jogar no Olympiacos.
Tem a razão, tiro o Grujits e meto o Oliveira.
Tu e para que meteres o Uribe?
Meti o Otávio.
Ah, está bem, está ok, desculpa. É isso, Sérgio Otávio. Tens razão. Piso.
Mas sim, mesmo assim acho arriscado. Acho arriscado.
O Tondela parece ser um dos mais fraquinhos. Já sabemos que estas coisas são como são, não é? Porque o Marítimo também está lá em baixo e vem-nos disputar 3. Mas
acho que sim, acho que podemos já com dois no meio e ter uma frente de ataque de 4, e até tenho dúvidas se ele continua a apostar, por exemplo, em Marega.
Eu acho que o Marega vai descansar,
mas lá está, a rodar, se calhar pode rodar, se o objetivo dele é descansar, pode descansar depois com
o Olympiacos. Sim.
Percebes? Agora, ele também chamou a atenção na conferência de imprensa da Antevisão para uma coisa interessante, que foi ele de saber que, pelo histórico que o jogador apresenta e pelos exames que fazem e testes e tudo mais, que sabem que a partir de determinado ponto um determinado jogador pode estar muito mais propenso a lesões, a fadiga e tudo e mais alguma coisa. Agora, e se calhar ele também vai vendo o histórico, o acumular de jogos que determinado jogador já tem, e se calhar vai optar até por aí para fazê-los descansar. E aí Otávio deve estar num dos principais, por exemplo.
Sim, sim.
Não sei se ele até recentemente ouviu um ou outro jogo que acho que ele teve aleijado, mas já não lembro.
Teve aleijado no início. Ultimamente, jogo contra o City. Sim.
Pois, ultimamente tem jogado sempre. Portanto, poderá ser outro que poderá também descansar, percebes? Pronto, vai ser um bocadinho. Olha, uma Bemba, se ele quiser, imagina que ele quer apostar numa dupla de centrais de pé esquerdo.
Que fazem anos no mesmo dia,
Leite e Sá, por exemplo. Mas lá está, a descansar, se calhar era preferível contra o Olympiacos. Agora, se ele também já está se for gestão de esforço, porque já está há uma série de jogos a fazer 90 minutos e este desgastou muito, é aquilo que nós temos a falar, porque isto, correr atrás dele cansa muito mais do que ter bola, opa, poderá haver aí uma gestão. Mas se for o 11 que o Prata indicou, não me choca rigorosamente nada. Isso vai partir agora muito também da gestão, não só para o campeonato, mas também dos próximos jogos. É um bocadinho jogar com isso.
Pronto, eu vou só dar duas notas relativamente a isso, porque ela está, vocês falam da questão de descansar, vai ser contra o Olympiacos, porque se está apurado é contra o Olympiacos, mas há a tal questão de irmos muito cansados deste jogo. E por causa disso, eu vou dar aqui a nota que era Nanu para Manafá, parece-me que para o Manafá sair, etc., é capaz de estar, de estar arrebentado. Eu concordo com a cena do Leite. Fez bom jogo e dá para descansar e é fácil de justificar. E então Fábio Vieira, ou para Corona, ou para Otávio. Depois eles organizam-se. Se calhar vai ser o próprio Otávio. E se o Corona estiver bem, pela questão do cansaço. Mas não sei. Mas o Corona estava ali bastante. Mas pronto, pode ter sido um momento.
Mas o Picho falou aí de uma questão interessante, que é da... a 12 euros no, que estão em casa no jogo com o Olympiacos e que nos fazem falta. Mas, não é isso, é que foi uma das coisas que nós não destacamos, que foi talvez o mais importante da noite de hoje, é garantir os quase 10 milhões de prémio de passagem à fase seguinte. E se assim, fundamentais, se ganhas um jogo é 1 milhão e tal, não é?
Não sei quanto é que mais. Por isso estava a dizer que era perto dos 3 da última vez.
Acho que são 2.700.
Ok.
Mas é só um milhão, deve ter sido hoje. Hoje deve ter sido 1 milhão. Deve ter
900,
sido
900.
Hoje deve ter sido o impacto, deve ter sido. Portanto, pá, é fundamental. Nós já sabemos em que estado é que estamos, e isto, com estes pontos na Champions e com estas passagens aos oitavos de final, estamos a salvar o clube de uma, se calhar, de uma sportingização que nós não queremos. E portanto, temos sempre que destacar os euros, é fundamental. Outra coisa, já estamos para pontos, para temas finais.
Só mais uma nota, que era, esqueci-me só de falar na frente, que era a questão do Marega. Eu compreendo-se que no jogo com o Olympiacos, mas sempre parece bastante cansado, e as opções seria a dupla Taremi e Tony Martínez, como foi na taça, ou então Taremi e Naka. Seriam outras opções. Nestas hipóteses de variar. Ou seja, eu não me atravesso com nenhum 11, só digo possibilidades que possam aparecer. Parece-me bem.
Assim nunca te enganas.
Assim nunca me
engano. Mas nós aqui também não nos atravessamos, porque nós fazemos isto, acho interessante. É um exercício porreiro, mas lá está. Nós muitas vezes... isto é completamente impossível... adivinhar que alguém vai ter um abscesso nadegueiro, não é? Ou que alguém vai apanhar Covid, ou não sei o quê. Opa, isto é giro, nós vamos
vitais, mas... Não falamos disso, o Lume apanhou.
Ah, o Lume está, dizendo, e, o Lume, portanto, apanhou Covid.
Há ali uma, digo eu, uma bemba, poderão dar mais em risco que outros.
Portanto, nós vamos deixar, se calhar, para futuro. Opa, isto é, em condições normais, este é o 11 que nós...
Ah, e outra coisa que não falámos aqui da parte final de outra palavra, depois para as notas finais, sendo que ainda temos que falar da classificação do Real Fever, é as declarações do Conceição, que ele sai-me na flash com uma expressão tipicamente de um adepto normal. O Pepe tem que estar triste por não ter ganho uma equipa que um Manafá, José Duz, e os três assim, Nanus. Sai-se com os três primeiros, Manafá, e depois lá acrescentou o Fábio Vieira, não sei o quê, mas sai-se primeiro assim. E eu, meu, quem era?
Temos que estar muito contentes com ele.
É isso, mas nós já fomos campeões da Champions com o Paulo Ferreira, com o Derlei, com o Nuno Valente. Todos jogadores que vieram de equipas de meio da tabela ou de baixo da tabela em Portugal. Portanto, isso é vale com vale. Mas também não vale a pena. Bem. Vamos deixar ganhar este argumento.
Ah, a nota final. Que queres acrescentar aí? Tu, Prato, nota final.
Ah, eu?
Sim,
opa,
sim.
Nós no último episódio não falamos do Mister Vítor Oliveira, que foi mais uma vítima desta última semana. Que passou, não, acho que já tinha
a notícia
da última vez, ou não?
Estou na dúvida, por acaso.
Já, pronto. Acho que sim.
Se calhar já, mas pronto, escapou-nos, não fica aqui mais uma homenagem, opa, daqueles tipos do futebol português que merecem ser recordados e que felizmente, pela sua postura e pelo trabalho, não é? Felizmente ele vai ficar na história por causa do seu fantástico desempenho, sobretudo na segunda liga. Uhum. Portanto, vai merecer ficar ligado à história do futebol português. Pá, acho que não podíamos. Acho que nestes dias vão passar muitos. Vamos ter aqui muitos óbitos a registar. São os tempos que vivemos, mas vamos destacando os grandes, e acho que o Mr. Vítor Oliveira, apesar de nunca ter chegado a um grande, acho que merece uma pequenina homenagem nossa.
O Vítor Oliveira era daqueles gajos que eu até gostava de ouvir as flash interviews, porque ele não tinha qualquer problema em rasgar a equipa. Quantas vezes ele disse, não tivemos em vantagem, mas não fizemos nada para merecer o resultado. O gajo era de uma sinceridade. Que eu pensava muitas vezes, como é que estes gajos, os jogadores, recebem este tipo de críticas, estás a ver, de análise ao jogo, porque ele dizia as coisas com uma transparência, uma sinceridade, que não estava ali a fazer favor nenhum.
Mas não era só nas dele, porque no ano passado lembro-me dele rasgar o Sporting à força toda.
Não, pá, ele já era era de uma frontalidade, e isso é o que acaba por até ser mais de enaltecer, porque um gajo com uma frontalidade destas, normalmente depois acabas por criar, se calhar, umas certas inimizades ou algo do género. Mas lá está, quando surgiu a notícia, tu não viste uma pessoa que tivesse uma palavra, se calhar, má ou antipática. Eu sei que neste momento somos todos espetaculares quando morremos, não é? Mas por uma pessoa ter este tipo de discurso, este tipo de frontalidade, e não haver assim reações, estás a ver, negativas ou menos simpáticas para com ele, diz muito do carácter e da pessoa que estamos aqui em causa. Porque do Maradona, não é? Nós foi muito emocionante, ver todas as manifestações que existiram, fosse na Argentina, fosse em todo o lado, ainda agora inclusive a do Messi e tudo mais. Mas sabemos que existiram outro tipo de considerações sobre ele, um bocadinho, ou não muito abonatórias, um bocadinho negativas.
Era um gajo cheio de defeitos.
Era um gajo cheio de defeitos, não é?
Neste caso não conseguimos apanhar assim tantos.
Não conseguimos apanhar assim tantos. Aliás, o que teve mais piada até, foi mais piada, dentro desta estamos a falar de mortes, não é? Mas foi que também num jogo de futebol feminino em Espanha decidiram fazer também uma homenagem qualquer antes do jogo. Não sei se foi, qual foi a homenagem, não sei se foi um minuto, se calhar foi só um minuto de silêncio ou algo assim do género, mas houve uma delas que se sentou e virou costas a quem estava a prestar essa homenagem, porque não concordava, porque ele tinha sido um drogado e um abusador e não sei o que mais. E eu só olhei para a notícia e eu, bem, esta só pode ser chaval, esta miúda, nunca vi o rapaz a jogar para ter este tipo de confrontação, pá, com isto. Ali está-se a homenagear o jogador da bola, não é? Mas pronto.
É, e um gajo tem tendência a esquecer as coisas quando a malta é extremamente talentosa. Não estou a falar de comparabilidade, mas há os Woody Allen deste mundo, os Michael Jackson.
Claro.
A quantidade de gajos que a gente sabe que não são grande coisa na vida pessoal, mas que o gajo vai perdoando porque tem um talento fora do comum.
E não é pela vida pessoal que veio para a revolta, não é?
Exatamente. Olha, passando para um mini tema extra, o Passos acaba de segurar o quinto lugar, portanto são eles na Taça da Liga, é isso?
E foi por um zero? Foi por um zero?
Foi por um zero. Pois, para as nossas contas.
Para outros jogos, sim.
Exatamente. É com eles que vamos jogar ou não? Quarto contra quinto e para aí terceiro contra sexto.
É isso. É momento de esforra. Vamos lá.
Exatamente.
Benfica-Vitória.
Eu não sei se a pontuação do Douglas Tanque conta para a Real Fever, mas ele marcou.
Neste jogo não. Neste jogo, olha, mas é um bom segue-away. Vamos então dizer os vencedores da última jornada, que foram... que eu ia fazendo a janeira aqui na gravação. Fúria Futebol Clube, de Joaquim Ferreira, com 72 pontos, julgo eu que estou aqui a tapar, exatamente. Depois Fupau, de João Vieira, com 71, e com 70 pontos FC X7 de Alexandre Nogueira Cunha. Vou só abrir a equipa do Fúria Futebol Clube, que tinha a capitão o teu amigo Pedro Gonçalves. Prato. Pedro Gonçalves, Manafá, Rodrigo Pinho, Bruno Viana e Mateus Magalhães. São assim os destaques mais o Grimaldo, os que fizeram mais pontos numa jornada equilibrada aqui no, na pontuação da jornada. Pronto, vamos então finalizar. Deixa-me só ver aqui o tempo. E despedimos, regressamos então no sábado. É sábado já?
É sábado, sim.
Pronto. Ainda não foi desta que fizemos os 30 minutos.
Ainda não foi desta.
Mas repetir isso muitas vezes.
É, fica a nossa catchphrase. Abraço.
Tchau.
Abraço.
Até sábado.
E Bater pode ter o golo, remate e... Bola do Toque do Porto. É jogada genial do Bater. Acho que o Bater merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.